As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Dentro de mês e meio, dois meses, será este o prazo estipulado para que se avance para a desejada requalificação da Igreja de São João Batista, em Tomar. Um sonho do padre Mário Duarte, conforme referiram alguns dos intervenientes na sessão de apresentação da obra. Está em causa um investimento a rondar 1.600.000 euros. A ERTE marcou presença neste lançamento, à altura em que o padre Rui Terezo não escondeu a satisfação pelo avanço da desejada requalificação da Igreja de São João Batista, recordando que está em causa um processo já ao longo, iniciado então pelo saudoso padre Mário Duarte.
Este longo e feliz processo de recuperação da Igreja de São João Batista teve o seu início cerca em 2010, 2011, em abordagens e intenções, em primeiras conversas entre o saudoso e senhor padre Mário e a Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja de Santarém. Instou um diálogo com a Direção Regional de Cultura Val do Tejo, através do Dr. João Soalheiro, que depois indicou o arquiteto Adalberto Dias. É aqui que tudo começa. Face à vontade, urgência, desejo e necessidade de intervir na Igreja de São João Batista, que é indicado o arquiteto Adalberto Dias, a quem desde já agradecemos verdadeiramente o saber, o profundo conhecimento e a competência técnico-profissional, concluiu com este processo para o grande desígnio da elaboração do projeto de recuperação e requalificação da Igreja de São João Batista. Em duas fases. Houve uma primeira, que foi a recuperação e requalificação da fachada principal e do pórtico da Igreja de São João Batista, obra concluída. Hoje o que nos traz aqui é este grande projeto de execução da recuperação e requalificação da Igreja de João Batista numa primeira fase. Foi um processo longo, com muitas expectativas, com vicissitudes várias, mas sempre caminhando e acreditando que um dia chegaria a hora.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, falou de uma obra com impacto direto na comunidade, não deixando de referir que estas obras eram um sonho do padre Mário Duarte.
É uma obra, uma intervenção que tem um impacto direto não só na comunidade que frequenta esta igreja, mas também em toda a comunidade ao redor desta igreja. Gostaria também de felicitar, de cumprimentar o Sr. Arquiteto Adalberto, que efetivamente conheci através do Padre Mário, que o restauro e a reabilitação desta igreja era um sonho do Padre Mário e estamos agora aqui todos a concretizar, a comunidade uniu-se para concretizar aquele que era um sonho já de há largos anos do Padre Mário. Gostaria, por parte da Câmara, também apresentar, e quem vai acompanhar esta obra, que volto a referir, é uma obra muito importante para o nosso concelho, serão os engenheiros Vítor Silva e o engenheiro Monteiro, que estão aqui também presentes. São eles que irão acompanhar esta obra, bem como se encontra aqui presente a empresa a quem foi adjudicada a obra. Dizer-vos que é uma primeira fase, tem mais de construção civil e menos de restauro. A questão do restauro ficará para uma segunda fase, mas nesta primeira fase estamos a falar de uma empreitada perto de 1.600.000 euros, financiada através da comunidade intermunicipal no âmbito do Pacto na Prioridade de Investimento Património Cultural, do qual a Câmara de Tomar, para além da Sinagoga e do Aqueduto dos Pegões, conseguiu agora o financiamento para esta intervenção.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, apelou que todos os peregrinos possam cumprir as normas da Direção-Geral da Saúde na peregrinação a Fátima por ocasião deste 13 de maio. A também delegada de Saúde, em declarações à ERTE, disse que cabe a cada um de nós ter a responsabilidade de zelar pelo bem-estar de quem nos é próximo, não colocando em causa a recuperação que está bem visível na diminuição do número de infecções diárias que têm sido registadas no Médio Tejo.
Aproxima-se o 13 de maio também e eu queria pedir a todos os peregrinos, todas as pessoas que com a sua fé vão a Fátima, que cumpram todas as regras que nós temos divulgado do afastamento, do uso obrigatório da máscara e que a higiene das mãos, para, por um lado, prevenir esta doença e, por outro lado, que não se esqueçam de proteger a cabeça por causa do sol, porque se Deus quiser vai estar bom tempo, por causa do sol, as partes mais expostas, as orelhas e o pescoço, são sempre locais muito atingidos por calor, e que bebam água. Devem beber sempre água, pondo de parte as bebidas alcoólicas, pondo de parte outro tipo de bebidas que não sejam tão saudáveis como a água. A água é o melhor alimento que nós podemos ter. É certo que é um tempo de maior abertura, que é um tempo de maior liberdade, digamos assim, porque não estamos pelo menos não se prevê que possamos voltar a confinamentos para estarmos mais fechados, mas é também um tempo de prevenção, é também um tempo em que necessitamos ter cuidado para não voltarmos atrás. E que o 13 de maio traga alegria e esperança de que vamos todos continuar nesta senda de melhoria desta doença que nos tem afligido.
A freguesia de São Pedro já está a receber um conjunto de obras na área do saneamento, precisamente nos lugares de Coito, Bairrada, Bebriqueira e Lugar da Estrada. Intervenções na ordem dos 2 milhões e 300 mil euros e que se irão traduzir, entre outras vertentes, na colocação de 585 ramais. Também no terreno está a junta de freguesia, neste caso para interceder junto dos proprietários de terrenos, onde se prevê a passagem de coletores. Lourdes Ferromal Fernandes, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação daquilo que está projetado.
É uma obra de saneamento em baixa, que vai, de facto, aqui colmatar uma grande parte e um conjunto de consumidores e de residentes que vai, no fundo, ser uma solução para um problema que é, de facto, relevante. E que todos nós queremos, a bem do ambiente e a bem do serviço que as pessoas merecem e necessitam, portanto, vai decorrer e já iniciou agora em abril, portanto, a empresa a quem foi adjudicada a obra pela Tejo Ambiente é a Tecnorém. O valor da nossa da obra de Freguesia de São Pedro nestes lugares tem um valor de 2.397.283,28 euros. Nesta obra estão previstas a execução de 585 ramais. A empresa tem um estaleiro que está neste momento no lugar do Coito, na Rua de São José, com quem, pronto, já a Junta de Freguesia já esteve reunida com o engenheiro e com o encarregado da obra, e estamos a apoiar no sentido de obtermos alguns documentos de proprietários por onde vão passar coletores que antes são necessários passar em zonas, artigos privados, e estamos já a apoiar a empresa e a Tejo Ambiente na procura desses contactos para que todo esse trabalho decorra dentro da normalidade. Também estamos a tentar com a Tejo Ambiente aqui podermos também ainda resolver algumas situações que possam não estar aqui incluídas. De facto, estamos muito satisfeitos com, portanto, com o funcionamento e com os objetivos que temos para esta obra. Certo é que em São Pedro de Tomar muitos outros lugares também precisam de saneamento e não sabemos ainda como é que está previsto os planos de atividades da Tejo Ambiente para o próximo ano, porque ainda não nos foram ainda presentes. Mas existem vários lugares nesta freguesia a necessitar de intervenção de saneamento, bem como de remodelação da rede de águas.
Foi inaugurado em Abrantes o requalificado Parque Infantil do Aquapolis, Margem Norte. Manuel Jorge Valamatos, presidente do município abrantino, e Bruno Tomás, presidente da União de Freguesias de Abrantes e Alfarredo, descerraram a placa que assinalou a abertura deste espaço de lazer, num investimento a rondar os 35 mil euros. Manuel Jorge Valamatos não escondeu a satisfação pela transformação de uma estrutura que estava muito degradada.
nos últimos meses, se quiserem, investimos cerca de 150 mil euros a recuperar parques infantis. Basicamente foi isso que estamos a fazer. Esta mensagem que passei às crianças é verdade. Muitas vezes os espaços são mal utilizados, ok? O desgaste do tempo é uma coisa. E também temos de estar atentos a essa necessidade de ir sempre, digamos, recuperando. Mas infelizmente temos algumas situações de vandalismo, peço desculpa por dizer esta palavra, mas é verdade. Algumas situações que nos deixam tristes, porque algumas pessoas vandalizam, quer os parques infantis, quer os outros equipamentos públicos. E nós temos de começar a ganhar aqui outro entendimento. Isto é um entendimento de cidades e de concelhos e de países mais evoluídos. Não podemos só exigir, também temos que nos responsabilizar todos. E por isso é importante tomar conta daquilo que é o espaço público, ok? Estamos a fazer estas intervenções, há alguns meses que temos vindo a fazer intervenções deste tipo. Entre os parques infantis e os parques polidesportivos dentro das nossas escolas, com esta função e este objetivo de olhar para as nossas crianças, para os nossos jovens, nós já investimos nos últimos meses cerca de 250 mil euros, ok? E vamos continuar a investir, vamos continuar a fazer este tipo de intervenção que é importante para, digamos, da nossa responsabilidade pública fazer o que temos para fazer. Desejamos é que do outro lado também que as pessoas nos ajudem depois a manter estes mesmos espaços, está bem? E muito obrigado por estarem aqui. Aqui neste parque em concreto fizemos um investimento de cerca de 30 mil euros na recuperação. Como digo, houve cerca de 20 mil euros de investimento em equipamento e depois cerca de mais 10 mil euros por administração direta da recuperação de toda a vedação e todas as estruturas que conseguimos fazer por administração direta.
A Câmara da Chamusca tem prestado um apoio direto à economia local no âmbito das dificuldades associadas ao contexto pandémico, sendo que estão em causa valores na ordem dos 160 mil euros. Os números foram avançados à ERC por Paulo Queimado, presidente da autarquia chamusquense. Cerca de 8 dezenas de empresas aderiram ao pacote de auxílios do município, sendo que as rendas, ordenados e encargos sociais foram as despesas que tiveram a maior fatia deste bolo.
Bem, nós numa primeira fase esperamos aqui como é que seriam os resultados dos apoios do Estado a todas as empresas e os setores que tinha de ficar encerrado por força dos decretos. Daquilo que nós fomos conversando com os nossos comerciantes, principalmente os comerciantes mais na área da restauração, a questão dos barbeiros, cabeleireiras, e portanto todas as atividades que tiveram que ficar encerradas durante estes períodos de confinamento, fomos notando que as pessoas dos apoios que tinham deixado não eram suficientes para suprir aquilo que eram as despesas fixas que tinham todos os dias. E daquilo que fomos falando aí com as pessoas, as grandes dificuldades quais é que eram? A questão dos espaços comerciais arrendados e a renda continuava a contar e a porta estava fechada. Era a questão da eletricidade. Então, na questão da restauração, as arcas ligadas e a eletricidade a contar todos os dias e as portas encerradas. E a questão que nos preocupava muito, que era a questão da manutenção dos postos de trabalho. E, portanto, daquilo que nós fomos notando é que a grande parte não fez despedimentos, portanto, ou suspenderam, alguns recorreram ao layoff, mas aquilo que nos preocupava muito era que tivessem também aqui condições para suportar uma parte dos encargos, como os encargos sociais, que esses continuam sempre a contar também, pudéssemos dar aqui um apoio nesse sentido. Nós, nesta medida que lançamos, portanto, estamos a suportar para os últimos 3 meses, portanto, o último trimestre do ano 2020, que era uma altura em que ainda estavam abertos e, portanto, as despesas estavam um bocadinho mais altas, portanto, conseguimos dar aqui um apoio um bocadinho maior. Concorreram 77 empresas do concelho e, portanto, os valores que nós atribuímos tinha a ver com a faturação, a questão dos ordenados e encargos sociais e as rendas se estivessem associadas ao negócio. Conseguimos aqui até aos 75% e com o valor máximo de atribuição chegar a estes valores e temos desde 50 ou 60 euros de apoio até aos 7 mil euros de apoio para empresas. Portanto, é conforme o número de trabalhadores, conforme a atividade. E neste momento, portanto, de apoios diretos, já concedemos 160 mil euros de apoios diretos à nossa economia local.
Está de volta ao campeonato da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, que precisamente está na reta final, uma vez que só irá ter completa a primeira volta e desta forma ficam homologados todos os resultados, quer a subida, quer a ida pelo segundo lugar à Taça de Portugal e ainda as descidas. No que ao União de Tomar diz respeito, 4 jogos para disputar, um deles já realizado neste domingo e com uma grande vitória na deslocação ao Reduto do Abrantes e Benfica, que vale para já à condição a passagem para o segundo lugar, ainda que o primeiro, na posse do Coroxense, já esteja longe. Aliás, o Coroxense já será muito difícil de ser retirado da primeira posição, pelo que a subida está praticamente nas mãos da equipa treinada por Mário Nelson. Vamos aos resultados daquela que foi a 12ª jornada. Riachense 0, Samora Correia 2, Mação 5, Torres Novas 0, Alcanense 1, Coroxense 2, Cartacho 1, Entroncamento Atlético Clube 1, o Benfica, Abrantes e Benfica 2, União de Tomar 3, Moçarriense 0, Glória do Ribatejo 1, o Ferreira do Zezer Rio Maior foi adiado para 3 de junho. Vamos para a classificação. Na frente, o Coroxense 30 pontos, segundo, União do Tomar 22, mais um jogo, terceiro, Cartacho com 21, quarto, os Abrantes e Benfica e Mação, ambos com 20, sexto, o Fazendense, também o Alcanense, que tem 18, o Alcanense tem mais um jogo, oitavo, Samora Correia com 17, também mais um jogo, nono, Glória do Ribatejo com 16, décimo, Amiense com 15, décimo, primeiro, Torres Novas com 13, décimo, segundo, Rio Maior e Ferreira do Zezer com 11, décimo, quarto, Entrocamento Atlético Clube tem 8 pontos, décimo, quinto, Riachense com 5, décimo, sexto e último, o Moçarriense com 4, mais um jogo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Estamos a viver a Semana da Vida. Iniciou este domingo e vai até ao próximo. Com o tema A Vida que Nos Toca, a vida que sempre cuidamos. Todos os dias estamos em contacto com a nossa vida e com a vida dos outros. A vida que acontece na história. A vida que se realiza na doação. A vida que é novidade quando buscamos incansavelmente o ser mais. A vida que é missão, quando é tocada pela força do Evangelho, pela força de Jesus que nos diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. No contexto desta pandemia que temos vivido, com dificuldades, privações, em que sentimos profundamente a nossa fragilidade, mas por outro lado, conduzimos a saborear mais e mais a vida, como um bem tão precioso, como um bem maravilhoso. Fez despertar mais o nosso coração para o sentido da família, valorizar a importância dos amigos, valorizar nas famílias o lugar dos idosos, que tantas vezes vivem num clima de solidão. Permitimos também valorizar a vida daqueles que são colocados no caminho da vida de cada um de nós. É a partir deste contexto que a Semana da Vida toca-nos no coração de cada um de nós e diz para não perdermos tempo através da nossa vida, pelo contrário, mas dedicar tempo uns aos outros. Temos tanto para dar e para receber. É urgente amarmos a vida, mesmo no meio das dificuldades, das dores, da morte e das tribulações. O Evangelho, os Evangelhos dão-nos o verdadeiro sentido da vida. Através de Jesus, liberta-nos, salva-nos. Através do Evangelho, Jesus toca-nos, ama-nos, vem ao nosso coração. Há um trecho do evangelista São Marcos em que Jesus cura um paralítico. Toca nele. Ele que não podia mover-se, precisou de 4 pessoas que o pudessem levar e conduzir junto de Jesus. E Jesus cura esse paralítico. Isto é, cura-o através do amor. Salva-o. Liberta-o. Também é isso que Jesus faz no coração de cada um de nós, na nossa vida. É por isso que celebrar a vida é cuidarmos um dos outros. O Papa Francisco diz-nos, de forma tão bela, simples, num lindo discurso, não faleis mal dos outros. Isto é, cada um de nós tem o desejo de conhecer o outro em profundidade. Por conhecer o outro em profundidade, não se julga. Ao invés, quem tenta conhecer o outro, ama-o e tenta-o corrigir. Ou seja, emenda contigo o teu erro, o teu pecado. Porque julgamos com severidade, por falta de humanidade, por ignorância do outro, por falta de respeito. Porque nos sentimos superiores e justos em distinguir quem é bom e quem é mau. O desafio é sabermos acolher o outro em profundidade. O desafio é amá-lo. Esta semana da vida nos leva a valorizar mais a vida de cada um de nós. A vida daqueles que Jesus colocou nos nossos caminhos.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.